começa agora mais uma edição do podcast do Status Cartola, onde vamos debater a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Meu nome é Rafael Saavedra e estou com o Gabriel Marques. Tudo bem, Gabriel?
Fala aí, Rafinha, beleza? Vamos ver como é que tá essa rodada, vamos ver o que a gente pode fazer pra ajudar a galera essa semana.
A última rodada teve pontuações baixas, né? O time do Stat ficou só um pouco acima dos 50 pontos, mas ainda somos os líderes das ligas de perfis cartoleiros, então se você quiser seguir as nossas dicas, acompanha a gente lá no @stats_cartola, no Twitter e no Instagram. A minha impressão é que essa rodada tá bem difícil de escalar, né? Assim, são jogos complicados, alguns jogadores importantes não estão disponíveis pra rodada. Queria saber qual é o seu panorama pra esse final de semana.
Então, o panorama geral da rodada é que realmente é uma rodada difícil. A gente está sem unanimidade, ou talvez o mais perto disso seja o Flamengo, mas ainda assim joga fora. E temos também o São Paulo, só que o Fortaleza tem jogado muito bem fora de casa. Então fica difícil. A ideia talvez dessa rodada seja buscar mais pontuação individual do jogador do que olhar puramente para o confronto. Diria que a ideia geral para a gente tentar fazer o máximo de pontos possível essa rodada é usar essa estratégia.
Então vamos aproveitar e vamos fazer o nosso resumo das posições, começando pelos goleiros. Quem são as melhores opções para essa rodada?
Para o gol que a gente tem de melhor essa rodada, até tem bastante opção boa, mas eu estou olhando para o Jordi, que ainda é o rei das DDs. E apesar do Avaí não ceder muito a DD, é um time que chuta razoavelmente bastante ao gol. E é um time que um dos que menos faz gol fora de casa. Então o Jordi é uma opção boa. A gente tem também o Lomba, porque o Cruzeiro, apesar de não chutar muito, cede muito a DD. Então tá jogando fora de casa, ok, o Inter, mas ele pode ser uma boa também. E a gente também tem o Volpi. O Fortaleza tem feito bastante gol fora de casa, mas o São Paulo tem tomado pouco no geral. E ele é um cara que tem se destacado bem com o DD também. Eu tô olhando principalmente pra esses três. E quem quiser não pensar muito no gol, pode olhar também pro Douglas, que tá sempre bem. A última rodada ele foi bem de novo. O SG do Bahia tem sido bem, bem constante. Então ele também pode ser uma boa.
E na defesa, como garantir boas pontuações, mesmo com dificuldade de acertar quais times vão ter o SG?
A zaga, essa rodada, tem que seguir aquela lógica do que eu falei. Não tem nenhum confronto muito garantido. Um favoritismo muito grande, então temos que olhar para o pessoal que pontua bem mesmo. Eu, nessa rodada, estou olhando para o Juninho, do Bahia. Até o Lucas Fonseca também é uma opção, mas eu gosto mais do Juninho. Temos também o Gustavo Gomes. Tá certo que o jogo do Palmeiras não é um jogo fácil, mas o Galo tem feito pouco gol. Então ele pode arranjar um SG aí. Ele ainda é um cara que volta e meia faz gol. Duas rodadas atrás, se eu não me engano, ele fez um. Então ele é uma opção boa. Tem o Mari, que dos dois zagueiros do Flamengo, é o que pontua bem. Então o caminho é ir por aí, é ver os caras que pontuam bem sem olhar tanto para o confronto. Tem a opção também do Dedé, que, de novo, a fase do Cruzeiro não é boa, mas ele é um cara muito cartoleiro que pontua muito bem. Para os laterais, talvez seja a opção mais fácil, ou a posição mais fácil dessa rodada. Tem bastante opção boa. As melhores médias de lateral, quase todas estão jogando em casa. Tem o Marcos Rocha, tem o Diogo Barbosa, tem o Moisés, tem o Jorge, tem o Reinaldo. Esses cinco são opções muito boas e todos jogam em casa, com a chance, vamos dizer assim, razoável de CSG, que são os times que têm defesas sólidas e roubam muita bola. Interessante pensar que o Atlético Mineiro é o time que mais cede RB para lateral. Então, olhar para Marcos Rocha e Diogo Barbosa sejam opções boas. A gente tem essa informação na nossa tabela de roubadas de bolas cedidas, no nosso perfil. Quem quiser dar uma olhada mais profunda pode ver lá, mas eu acho que esses cinco são as melhores opções da rodada.
Passando pro meio de campo, a gente tem o Arrascaeta aí com um problema no joelho, né? Vai ficar pelo menos um mês fora, então são algumas rodadas sem o Arrasca no Cartola. Ele que tem a melhor média entre os jogadores que tem jogos consideráveis, né, no campeonato. Então como é que a gente garante aí uma boa pontuação no meio de campo?
O meio é de longe mais complicado, né? Sem o Arrascaeta, que era o cara mais garantido, que tinha uma média sólida aí de sem decisão e ainda assim decidia muito, o meio tá complicado. Quem quiser olhar para o Flamengo, tem o Everton Ribeiro. Ele geralmente tem pontuado razoavelmente bem. Sem o Arrascaeta, ele acaba sendo um pouco mais decisivo, pontua melhor. Ele é uma opção boa. O Galhardo, jogando em casa contra o Goiás, ele é o cara mais decisivo do Ceará, então ele é uma opção válida também. E a terceira opção, a gente tem que começar a olhar para os confrontos que são mais interessantes, ou os jogadores que a gente confia mais dentro desses confrontos. Tem o Hernanes, que vem pontuado mais ou menos bem no São Paulo. Tem os jogos que ele fica no banco, que isso dá um pouco de preocupação. Tem o Alisson no Grêmio. O Grêmio, em casa, joga bem, mas a gente nunca sabe o que o Renato Gaúcho vai fazer. Apesar do jogo de volta da Libertadores ser só daqui de 3 semanas, ele pode vir poupar, a gente não sabe. O meio tá bem complicado. Quem, de novo, quem quiser garantir pontuação não tão alta, mas com alguma solidez, pode sempre pensar naquilo que a gente fala do piso, né? Tem o Raul, que é interessante. O Santos cede um número decente de RB para meia. Tem o Léo Senna do Goiás, jogando fora contra o Ceará. Deve roubar bastante bola. Mas o meio tá bastante complicado. A gente vai ter que esmiuçar bastante os números para conseguir achar nossas dicas para a rodada essa semana para o meio. É o que tá mais difícil.
No ataque a gente ainda tem aquela incerteza se o Everton Cebolinha vai jogar ou não, né? Depois do confronto contra o Flamengo pela Libertadores. Mas a gente tem a certeza que o Gabigol não vai jogar porque ele tá suspenso. Já até viajou para encontrar a seleção. Quais são as outras boas opções? Gilberto, talvez? É uma unanimidade para essa rodada?
Pro ataque, o Everton sim, seria uma opção excelente se o Renato escalasse. No meu time vai ficar. Tem que ficar prestando atenção nas notícias até a hora que o mercado fechar. Sem Gabigol, o Bruno Henrique se torna uma opção muito boa. A Chapecoense é uma das piores defesas do campeonato, se não a pior. E o Flamengo é o melhor ataque, então a chance do Bruno Henrique, que também é um cara bem decisivo, pontuar bem. E ele pontua bem já até sem decisão. Ele é uma opção boa. E você falou do Gilberto. O Gilberto, claro, sempre uma boa. É o goleador do Bahia, jogando em casa. O Bahia tem se apresentado bem em casa. E tem também, eu olho também para o Pablo, do São Paulo, que é um cara também bastante decisivo, faz bastante pontos, só tomar cuidado com a defesa do Fortaleza, mas ele é uma opção interessante para quem quiser se diferenciar um pouco. E quem quiser se diferenciar ainda mais, apostar no Yoni Gonzalez, porque ele ainda é o cara com a maior média sem decisão entre os atacantes. Ok, é clássico contra o Botafogo, clássico a gente nunca sabe, mas pode ser uma opção ousada, diferente, que pode te diferenciar na sua liga. Visto que não tem muita unanimidade, talvez o Everton e o Bruno Henrique sejam as duas maiores, esses caras são opções boas. E quem estiver confiando no ataque do Palmeiras, que tem jogado bem, tem Dudu e Luiz Adriano. Dudu mais garantido de pontuar bem sem decisão, pensando mais no piso. Luiz Adriano, um cara que tem feito bastante gol até recentemente, quem quiser pensar no teto, pode ir nele.
Então, vamos iniciar com aquela pergunta clássica. Quem você acha que são os 3 jogadores que têm que estar em todos os times do Cartola para essa rodada?
Bom, as unanimidades, olhando agora, eu tô olhando pro Everton, se for confirmado para jogar. Eu tô olhando pro Bruno Henrique, do Flamengo, porque o melhor ataque, ele vai ser o cara que vai ser a referência do ataque do Flamengo nessa rodada. E é difícil achar uma terceira, assim, muito, muito, muito sólida. Eu não gosto de definir goleiro como unanimidade, mas pra mim o Jordi se destaca bastante como opção nessa rodada. Então, só pra gente colocar uma terceira aí, um pouco mais ousada, num nível abaixo das outras duas, mas talvez o Jordi pode ser considerado quase uma unanimidade dessa rodada.
Com essas informações a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Acompanhe nosso trabalho lá nas redes sociais pelo @stats_cartola, no Twitter e no Instagram. E se você quiser ter acesso ao time do Stats antes do mercado fechar e também receber outros conteúdos exclusivos, é só assinar o nosso plano de sócio. As informações completas estão lá nas nossas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um direct lá no Twitter e no Instagram. E vale lembrar que a partir da segunda-feira o plano vai cair para R$26 até o final do campeonato. Então aproveite essa promoção, um abraço e até a próxima.
Valeu, Rafinha. Estamos felizes de tentar ajudar a galera de novo com o nosso podcast. Sigam a gente lá, tamo junto, bora mitar. Abraço.